Bom dia, muito bom dia, queridos ouvintes e amigos da Rádio Mundial. Estamos aqui mais uma sexta-feira. Eu sou Ademir Serafim Júnior.
Sou João Paulo Miranda.
E nós somos o projeto Semente Abstrata. Toda sexta, 6 da manhã, 95.7 FM e mais em alguns lugares. Primeiro no YouTube.
youtube.com/sementeabstrata.
Facebook.
facebook.com/sementeabstrata.
Instagram.
instagram@sementeabstrata.
E o nosso e-mail de contato, sementeabstrata@gmail.com. Venham trocar ideias com a gente. Estamos completando esse primeiro ano de projeto aí, com já algumas dezenas de vídeos, né, João? Já
alcançamos. Puxa, vamos contar, né? Depois a gente fala. Não é oportuno para o pessoal do programa. Não vamos discutir aqui.
A gente conversa. Mas já temos muito materiais. E até sendo um projeto que nasceu do antigo Núcleo 137, investiguem um pouquinho, pesquisem no YouTube, no Facebook. São centenas já de vídeos, centenas de textos, muitos materiais e em breve algumas novidades também, com foco agora em atividades presenciais que estamos preparando com muito carinho para vocês.
É isso aí.
Certo?
Certíssimo.
Ô João, hoje nós vamos fazer um programa, faremos um programa que ele é uma continuação da nossa jornada nos Arcanos Maiores, mas ele não é especificamente um programa sobre um arcano. No último programa...
É um adendo, né?
Um importante adendo. No último programa, nós falamos sobre o Arcano 11, a força. A força, e nós desenvolvemos um pouco um ferramental mostrando que o Arcano 11 é um arcano do planeta Marte, que representa a nossa própria alma, a alma da Terra, que representa o meio do caminho entre os chamados arcanos lunares e os arcanos de Vênus, como as duas mães da humanidade. E começamos a explicar um pouco esse processo que, pelo qual, a partir da coragem, se localiza bem aqui, no nosso chakra cardíaco, no nosso coração, nós fazemos o nosso processo de despertar da consciência, sublimando os nossos elementos mais densos, confiando nas nossas potencialidades e conseguimos dominar esse leão. Sendo esse leão, a representação, vamos chamar assim, física daquele que é chamado ocultamente de dragão do umbral, como aquela figura que nada mais é do que a somatória de tudo que a gente fez e deixou de fazer ao longo de inúmeras existências. E a partir do momento em que nós conseguimos despertar esse quinto estado de consciência, despertar a nossa luz interior, chega o momento do enfrentamento. Só que para esse enfrentamento, então, nós precisamos de coragem. E entendemos hoje que falar sobre a coragem, voltada principalmente para a jornada de iniciação, é algo que precisa de algumas eternidades de debate. Como nós temos apenas 25 minutos, vamos utilizá-los da melhor forma possível para falar sobre isso.
Que o senhor Cronos nos ajude, vai nos ajudar.
João, o que é a coragem?
Coragem. Coragem é uma palavra bonita, né? Porque é uma palavra que sempre indica o que? Estímulo, né? Ânimo, coragem. A etimologia da palavra coragem, nós chegamos a falar na semana passada, né? Acho que eu cheguei a comentar, mas é basicamente o quê? É a ação através do coração. Agem, né? Agem cor. Cor é coração. Agem de ação, ação pelo coração.
Sabia, não?
É. E ânimo. Tenha ânimo. Tem a ver o quê? Com a ânima. Com nossos aspectos de alma mesmo. E é curioso fazer essa ponte. O arquétipo do símbolo. Aí nem falando exatamente do signo zodiacal, mas do símbolo do leão. O leão é um símbolo de poder, é um símbolo que representa o poder real, né? É o rei da selva, né? O rei dos animais. E no sentido que ele está no Arcano 11, né? O leão, ele está muito conectado com essa ideia da astralidade.
Uhum.
Né? Desse lastro todo passado que nós temos aí com a mochila pesada, com os sacos pesados que nós trazemos, né?
Bem pesado.
Esse aspecto de dragão, esse aspecto de dragão na astrologia é o que nós chamamos de cauda do dragão, né? O nó do sul lunar, né? Todo o nosso lastro é passado, isso também ligado ao aspecto lilithiano, é o lado obscuro, o lado escuro da nossa alma.
Mais emocional.
Ligado totalmente ao astral, ao emocional. E o astral, ele é ligado ao nosso aspecto animal.
E o que representa a cabeça do dragão?
A cabeça do dragão é a sublimação desse processo. Ele Entendi. Tem tudo a ver com o arquétipo do leão também. Tudo a ver. É a sublimação desse arquétipo. É a sublimação dessa astralidade. Né? A cauda do dragão é o nosso rabo preso. É tudo... E como temos rabo preso, hein? Como temos, né? É o rabo preso do dragão, né? E a cabeça do dragão é a superação. É o dragão voando, né? Conscientemente. Mas então, fazendo esse paralelo para dar prosseguimento aqui ao nosso bate-papo, Ademir, existe essa parte, então, do leão no Arcano 11, né? Como símbolo da astralidade, uhum, das nossas tendências positivas e negativas, das questões ligadas à nossa alma, e a nossa alma no sentido astral mesmo, tá? No nosso sentido astral. Aí ligado mais ao chakra umbilical, à astralidade, né? Porque lembra que nós falamos que a figura presente no Arcano 11 está simbolizada por um leão, mas astralmente a figura do leão é um basilisco, é um dragão, né? Um dragão. A nossa alma é representada por um dragão, por uma esfinge. Por outro lado, o símbolo de leão como um totem solar, ele representa o quê? O mental. Ele representa a sublimação dessas tendências lunares. Então você vê que existe a conexão do leão com a lua. Porque a lua, quando nós estamos falando de astralidade, de questões ligadas ao karma, ao passado, nós estamos falando da lua.
Sim.
E lembra que o arcano 11, 1 mais 1,
é 2. É a polaridade.
O arcano 2, a lua.
A sacerdotisa.
A polaridade. Né? E coragem é ação pelo coração. Então, é o chakra cardíaco que é o intermediador entre os chakras inferiores e os chakras superiores. É o meio do caminho.
Fiel da balança.
Arcano 11 é o meio do caminho também. É o meio do caminho dos mistérios do tarô maior e a ponte para os arcanos menores que trata aí das questões lunares.
Uhum.
Tá? Pelo lado, então, do coração, do chakra cardíaco, é a dominação desse processo, dessa astralidade, através do quê? Através da inteligência. Porque a coragem é aquilo, você seguir o seu coração, é você seguir, você confiar na sua inteligência. E o professor Henrique José de Souza falou em certa ocasião que a inteligência é a manifestação do Espírito de Deus no homem. Né? Então, o leão como um totem solar, ele representa isso. Ele representa o nosso eu superior. Ele representa o princípio do nosso Cristo interno.
O nosso sol.
Do nosso sol. O chakra cardíaco é o nosso sol.
Ó, você está falando, eu já estou em Saturno. João... Uma coisa que eu acho importante que vai complementar o ponto que você nos trouxe. E muitas ordens e muitos caminhos iniciáticos que existem por aí, se fala sobre encontrar o nosso eu interior, despertar o nosso mestre, encontrar alguns o sagrado anjo guardião. Alguns falam de verdadeira vontade. Alguns falam de, sei lá, são muitas referências que existem por aí.
Essência, nossa centelha divina, o imortal.
Só que se tem uma coisa que está em comum entre todas essas representações é que isso é uma forma de chamarmos o que nós temos na nossa essência, o nosso eu, a nossa divindade.
Nosso verdadeiro eu.
Nosso verdadeiro eu. E o processo que nós estamos ilustrando ao longo dos arcanos maiores do tarô, e mesmo em muitos temas que nós debatemos aqui, desde a época do Nukan 37 até hoje, porque é a própria síntese, é o próprio motivo de ser daquilo que se chama de iniciação, daquelas que são chamadas de ciências ocultas, né? Apesar de todo o lado mal visto, mas o verdadeiro propósito é estabelecer esse processo, é fazer a realização desse processo. E aí que eu acho que está um ponto muito importante, porque a coragem é fundamental.
Fundamental.
Principalmente porque, no modo que você nos explicou sobre o que é a coragem, é uma outra forma de você sintetizar a lapidação da alma.
Sem dúvida, é mesmo.
Numa visão teosófica, toda vez que nós, João e eu, nos programas nos referimos à alma, estamos falando da combinação entre pensamento e sentimento. Tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós pensamos ao longo de uma encarnação vai formando o que nós chamamos de alma. E é exatamente esse veículo que é o palco da evolução ao longo das encarnações. Então, para que nós consigamos... Cara, aí é sempre importante, o João até deixou aqui na mesa para facilitar um pouco a ilustração do Arcano 11, que eu, pelo menos agora vendo e conversando sobre isso, fica muito mais simples de entender. Que é realmente... isso aqui é a visão do processo de se trabalhar essa alma. Aprender, como alguns falam, como o próprio professor Henrique deixou registrado, pensar com o coração, sentir com o cérebro. Aprender a adestrar o animal que existe dentro de cada um de nós, porque o animal é uma parte de quem somos.
A vigilância dos sentidos.
E doutrinar o ser humano. Parece fácil, porque quando a gente fala doutrinar o ser humano, como o João comentou, a inteligência, hoje em dia muito se confunde com acumular conhecimento. Um devorar livro, ter 17 certificados, que fez o curso, a extensão, a pós, não sei o quê. Mas isso não significa inteligência.
A etimologia da palavra inteligência é interessante, né? Porque vem do latim intelligere. Eligere significa escolha. E int é entre. Então é escolher entre. Inteligência, a etimologia da palavra inteligência é escolher entre. Então, se você for olhar por esse lado, ela está muito mais conectada com a ideia de discernimento.
Sabe o que está me lembrando você falar isso? O Arcano 6, os enamorados. Que é justamente para nós conseguirmos saber escolher, para que nós consigamos, vamos melhor, em português um pouco melhor, para que nós consigamos ouvir a nossa verdadeira vontade, ouvir o nosso eu real, nós precisamos que essa conexão esteja ativa. Ou melhor, ativa ela sempre está.
Uhum.
Precisamos que sublimar os ruídos. Esse ruído está na alma.
Opa, sempre.
Esse ruído está justamente na alma. Ou seja, de um jeito bem simples, o ruído está no que a gente sente e no que a gente pensa. O quão denso é o que a gente sente? O quão denso é o que a gente pensa e o quanto que nós vamos pensando sem perceber que estamos pensando.
A densidade astral não deixa que nós pensemos. Por isso que nós não trabalhamos a nossa força mental,
sim,
que é o atributo humano por excelência.
Exato.
O astral nos afiniza com os animais. O astral é ligado à sede dos sentidos, sentimentos, emoções e instintos, né? Por isso que nós somos condicionados pela sociedade, pela cultura, por tudo. Uhum. Né? Nós somos condicionados a nos mantermos cativos no astral.
Sim.
Aí nós não nos diferenciamos uns dos outros. Nós somos como gado. Parece a música do Zé Ramalho, né? Que é fantástica aquela música. Né? Povo marcado, povo feito gado, né? Eu, vida de gado, e povo marcado, povo feliz, uhum. né? É o pão e circo dos romanos, né? Nos iguala, subestima o potencial humano, o potencial humano é subestimado o tempo inteiro, e nós somos condicionados a nos manter cativos nessa condição de não sermos nós mesmos.
Sabe um exercício?
Não sermos nós mesmos. Nós somos qualquer coisa, né? Então você é condicionado para ser mais uma peça, mais um tijolo no muro, né? Another uhum. brick in the wall.
Sim.
Né? E não ser você mesmo, porque todos nós temos, vamos dizer assim, a nossa impressão digital, astral, espiritual, sei lá, né? Alguma coisa assim, que nos diferencia. Cada um de nós tem uma marca, cada um de nós tem um número. E nós estamos aqui nessa experiência para sermos o quê? Nosso sol, nossa essência, nós mesmos. Nós sermos leão de nós mesmos. Nós sermos reis de nós mesmos. Sermos aquilo que nós viemos para ser.
Aí que tá.
Isso é a cabeça do dragão também, o nó do norte lunar.
E aí que eu proponho um exercício. Que em N situações, já tive a feliz oportunidade de fazer isso em situações com colegas de trabalho, que não tem nada a ver com esse tipo de assunto que a gente conversa, e também com colegas de iniciação. Quem aqui já parou para se fazer a seguinte pergunta? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu propósito? É engraçado que você observa, João, que muitas pessoas jamais se fizeram essa pergunta. Não é nem que não sabem, porque não saber também é normal. Mas muitas pessoas jamais se perguntaram.
Meu objetivo é trocar de carro.
Beleza. Se for, não tem problema. Se você se esforça, se é isso que você, na sua essência, quer, não tem problema.
Mas normalmente isso é uma questão de condicionamento, porque você acaba como é que se diz assim? Sendo escravo, entendeu? Dos seus desejos, né? Você acaba se fechando ali simplesmente nos seus desejos, sabe, nos seus anseios, sabe? Você vai vivendo conforme vai, entendeu? Sem fazer esse questionamento.
Sim. Falam até aquele ditado, né? Quanto mais sei que não sei.
Pô, com certeza.
Nisso, a gente vê que, claro, há pessoas que têm alguns propósitos mais materiais, uns propósitos mais simples, outros propósitos grandiosos, mas no meu ponto de vista, a primeira coisa é se fazer esse questionamento. Eu lembro que uma vez, conversando com um colega de trabalho, um chegou e falou, cara, o meu propósito é encontrar o amor da minha vida. Detalhe, é só uma pessoa que tinha aproximadamente 60 anos de idade.
Que bonito.
E casado. E ele chegou e falou, pode ser até que o meu parceiro ou a minha parceira seja o amor da minha vida. E eu não encontrei isso ainda.
Mas eu vejo que já tem dentro dele essa luzinha, né?
É.
Já tem esse brilho aí para despertar.
Ele busca, ele sabe o que ele busca. Outro fala, olha, o meu objetivo é uma vez por ano poder fazer uma viagem internacional com a minha esposa. E você vê que a pessoa se dedica, ou seja, aí no meu ponto de vista, João, não sei se você concorda, é uma pessoa que tem uma vida coerente com ela mesma.
Concordo em parte.
Tá. E uma outra que chegou para mim assim, pô, o meu objetivo é poder agradar as pessoas que eu gosto. Acaba misturando uma visão altruísta, mas também um pouco material, vamos falar assim. Mas eu também achei interessante porque foram pessoas que, das poucas, que colocaram para mim um propósito direto. Que falaram assim,
que já é alguma coisa, né?
E muitas pessoas para quem eu perguntei, foi muito interessante olhar na hora na cara delas e ver. Que assim, elas começaram a pensar nisso. E falaram, pô, não sei, não pensei, mas vou começar a pensar.
E até isso, não é que nós estamos falando aqui também que nós já temos isso tudo definido? Não,
parece.
Claro que não. Mas estamos questionando, né? O tempo inteiro. E procurando justamente buscar essa luz interior. Esse verdadeiro sentido de individualidade.
Uhum.
A nossa individualidade verdadeira.
Sim.
Aquilo que nós viemos para ser verdadeiramente. Eu já me deparei também algumas vezes com pessoas assim, mas o que você gostaria? Tá, eu não faço, por exemplo, assim, ah, eu não gosto da minha vida, eu não gosto do meu trabalho, entendeu? É, minha vida sabe, é tudo meia boca, sabe? Tudo bem, mas do que você gosta? Ah, não sei. Tá bom, mas alguma coisa você tem um, todos nós temos 7 bilhões de seres humanos aqui, vivos, encarnados aqui no planeta Terra. Cada um desses 7 bilhões tem alguma característica especial, tem algum dom, né? É nosso dever, aí um pouco de Arcano 10, procurar encontrar esse dom, procurar encontrar esse sentido, essa diferença que nós temos, de fazer da nossa vida. Porque justamente aí quando, fazendo uma brincadeirinha assim, quando nós morremos, perdemos o corpo físico, chega lá do outro lado, aí o que você fez? Qual diferença você fez? Não, tudo bem, eu fiz coisas boas, né? Eu trabalhei, fui uma pessoa honesta, cuidei da minha família, tal. Mas olha, né? Olha a missão que eu tinha, olha o potencial que eu tinha que eu não desenvolvi, né? E nós, infelizmente, nós não somos condicionados, para que nós entremos nesse processo. Não somos. Nós somos muito mais condicionados para sermos mantidos aí cativos, né? Nessa massa astral aí, nesse dragão do umbral, né?
Mas você sabe que é daí que pessoalmente veio a minha curiosidade.
Mas sem
É
dúvida, pô,
assim, falando rapidamente, a gente quase não tem mais tempo, mas na minha jornada, João, eu sempre tive uma inquietude com alguma coisa que eu nunca soube o porquê nem soube
Ah, eu
explicar.
também.
E uma inquietude grande, assim, do quê? E quando eu comecei a estudar essas coisas, essa inquietude se aguçou, mas ela ficou minimamente saciada. Porque aí, assim, eu concluí, pô, é esse caminho, é aí que eu tenho. E desde então, eu tenho essa proposta comigo de cavar cada vez mais fundo dentro de mim para ouvir o meu rei do mundo.
Claro,
Vamos
é
falar assim.
isso.
Porque aí nisso eu acredito que eu vou, quem sabe um dia,
É você
espero
ser rei
eu.
de você mesmo. É o encontrar o seu leão de Judá
É aquela
interno,
coroa que tem na figura do
seu
Arcano
coração
11.
de leão. Oi?
É aquela coroa que tem na figura do Arcano 11.
É exato, é você se coroar. É você se coroar rei de você mesmo,
Sim.
né? Você tendo então controle de você mesmo, você direcionando a sua vida. Eu quero chegar ali porque eu vim para fazer isso. Eu sei, a minha intuição, minha inteligência está me dizendo isso.
A minha verdadeira
Meu discernimento, minha
vontade, o
verdadeira
meu
vontade.
mestre.
Tem uma. Lembrei agora de um fato. Nossa, daqui a pouco. Bom, temos 2 minutos, dá para falar bastante coisa rapidinho. Mas uma vez o compositor Frédéric Chopin, né? Ele era criança, jovem, assim, tal, jovem, estava entrando no caminho da música. E não sei se alguém da família dele perguntou, mas o que que você quer ser? Eu quero ser compositor. Ah, mas você quer ser compositor, mas já tem tanto compositor, né? Porque, pô, século XVIII, XIX, era uma profusão maravilhosa de compositores, né? Então, cara, a pessoa falou, mas já veio Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Beethoven, Vivaldi, já tem tantos. E ele falou assim, mas Chopin ainda não aconteceu. Tá faltando Chopin. Não precisa dizer mais nada, né? Não precisa dizer mais nada. Você imagina se Chopin tivesse seguido uma linha de mediocridade e falado, ah, é verdade, né? Eu vou então dar umas aulinhas de piano lá em Varsóvia e tudo bem. Não teria, nós não teríamos Chopin. Imagine como o nosso mundo seria mais pobre. Seria mais menos colorido,
Sem coragem.
sem coragem, né? Então, essas figuras, essas personalidades, elas não servem de inspiração,
Sim,
né?
sem dúvida. E assim, eu acho que cada um tem o seu piano para carregar, né? O piano, o meu piano é o piano que eu tenho condição de carregar, o seu é mais pesado. Cada um tem o seu, mas a verdade é, só nós podemos carregar.
E ninguém, por isso não existe ninguém igual a nós, ninguém tem
O mesmo
o
caminho.
mesmo caminho, navegar, Fernando Pessoa, né? Navegar é preciso, viver não é preciso, né? e ninguém trilhou as suas pegadas. Então ninguém pode te julgar também.
Oh.
Ninguém tem o direito de te julgar, de nada. Mas ao mesmo tempo, para com o seu eu superior, é seu dever procurar quem você é de verdade e o que você veio fazer. É o oráculo de Apolo. Conhece-te a ti mesmo. Lembrando que Apolo, na mitologia grega, é um deus solar.
É o sol.
É o sol.
Tenhamos coragem, né, João?
Opa! Sob as bênçãos de Apolo.
E chega, porque acabou. Nossa, a bronca. Mas obrigado sempre pelas conversas.
Poxa, muito obrigado aqui. Denir, obrigado.
E deixando bem claro que são sempre conversas, né, João?
Claro.
Sem qualquer pretensão de ensinar, qualquer coisa. Estamos aqui para trocar as nossas ideias do que a gente estuda, do que a gente reflete, para ver se isso de alguma forma acrescenta para vocês. Troquem com a gente. Vamos bater papo. Tá bom?
Esse é o segredo. Estamos aqui para isso.
Na semana que vem, 6 horas, estamos de volta. Um grande abraço e até a próxima.
Até a próxima, pessoal.